Esse momento do culto onde nós paramos para dar a nossa atenção à palavra do Senhor e responder a Ele como também sinal da nossa devoção e entrega desse culto. Paramos para continuarmos nossa meditação na Epístola de Paulo aos Gálatas. Portanto, abra, por favor, sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas e nós vamos dedicar nossa atenção aos versículos 13 e 14 do capítulo 1. Dando sequência àquilo que já iniciamos, com a intenção de olharmos para toda a epístola. Mais um trecho para chamar a nossa atenção sobre a convocação, o chamado à legitimidade do Evangelho que Deus inspirou Paulo. Nesse trecho, quero apresentar a vocês, para a nossa meditação, o testemunho de Paulo. É um trecho longo que vai até o final do capítulo 2, e o versículo 13 e 14 funciona como uma introdução, onde Paulo lança a luz sobre si, aquilo que ele foi antes da conversão, a sua conversão, e episódios do seu apostolado que seriam úteis para serem lembrados em defesa da legitimidade do Evangelho. Então, o testemunho de Paulo. Mas Paulo não quer apenas apresentar a sua história e servir como testemunho, ele quer que o seu testemunho seja usado como evidência, que comprovaria que o Evangelho que ele está pregando é o legítimo. Essa legitimidade do Evangelho seria uma forma de chamar a atenção daqueles seus ouvintes para abandonarem esse novo Evangelho, esse modificado que Paulo quer combater. E ao fazer isto, ao levantar as evidências, ele também vai nos ajudar a entender o poder do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem poderosa, pois ela veio dos céus. E essa nossa convicção é que nos faz valorizar tanto essa mensagem. Ao relembrarmos isto, nessa manhã, Deus também tem uma mensagem para nós como parte desse culto. Que fortalecer a credibilidade do Evangelho restaura a confiança em seu poder e renova a alegria em proclamá-lo. Observe que ao meditarmos nas palavras de Paulo, seu testemunho, o valor que ele dava ao Evangelho, a defesa que ele fez desse Evangelho como legítimo, deve também produzir em nós um alerta para fortalecermos a credibilidade do Evangelho. Nós temos uma mensagem poderosa e eu espero que você continue crendo nisso. Ao restabelecermos isto, claro, nossa confiança nesse Evangelho também será restaurada e nós confiaremos mais no seu poder e conforme valorizamos o poder do Evangelho, teremos uma alegria em anunciá-lo. Eu tenho algumas perguntas antes de lermos o versículo para a nossa meditação e oração. Você confia no Evangelho da Graça? São perguntas que você deve responder a si nesse momento. Você confia nesse Evangelho? Ou algumas vezes você é atacado pela dúvida, será que esse Evangelho não é uma invenção humana? É realmente uma mensagem dos céus? Será que a Bíblia é realmente inspirada? Eu acho que essa dúvida é legítima no coração de algumas pessoas. Mas quando ela surge, a dúvida é legítima, mas que resposta você tem? Você confia nesse Evangelho? Que confiança nós podemos ter, que é a mesma de Paulo, nessa manhã, sobre o Evangelho da Graça? Uma segunda pergunta, a sua dedicação a Deus está em consonância com a crença de que o Evangelho é o cerne da vida cristã? Ou seja, você pode afirmar, eu confio cegamente, não tenho dúvidas. Este Evangelho é o genuíno, veio dos céus. O Evangelho de Jesus Cristo é realmente verdadeiro. Confio nisso. Mas a sua dedicação a isto como uma mensagem que veio dos céus, como sendo o centro, o pináculo da fé cristã. Se você crer nisso, isso coaduna com a sua prática, com a sua dedicação? Será que você ama tanto esse Evangelho? Você o estuda? Ele faz parte da sua vida? Ele modifica de fato suas ações? Se ele é tão confiável assim? Essa é uma outra pergunta. E por fim, você acredita no poder do Evangelho? E essa pergunta se desdobra em outra. Se você acredita nisso, que esse Evangelho é poderoso, como essa crença se reflete em sua dedicação e alegria ao anunciá-lo? Você fala desse Evangelho como algo que tem poder, como algo que tem muito valor? Ou você não fala porque você gostaria que ele tivesse valor? Mas, no fundo, você não acredita que ele é tão poderoso assim? Por isso, ele é só mais um item, mais um acessório na sua vida. ou você realmente acredita? E se acredita, por que não tem alegria nele e não tem alegria em anunciá-lo? Acompanhe a leitura de Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e 14, que nós vamos meditar. Paulo diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Essas palavras que Paulo diz sobre si mesmo devem nos orientar nessa meditação. Vamos orar. Senhor, nos colocamos mais uma vez diante da Tua palavra, nesse ambiente de culto, onde nos aproximamos, dedicamos, entregamos nossos sacrifícios e, com corações sinceros, oramos diversas vezes em forma de cântico e também intercessão. Já fizemos tantas declarações importantes nesse ambiente, nessa manhã, que prova a nossa fé e nossa dedicação ao Senhor. Mas nós temos também a convicção de que só podemos nos achegar a Ti através do sacrifício de Cristo. Isso é notório para nós. É o que nós temos de maior importância em nossa fé. Reconhecendo isto, Senhor, nós também queremos nos confrontar diante da Tua palavra para recobrarmos o valor do Evangelho. E à medida em que formos fortificando, recuperando essa crença, que ela também resulte em nos dar a alegria, não somente de valorizar esse Evangelho e nos dedicarmos a ele, mas também de anunciá-lo. Esse é o nosso desejo. Desperte em nós, em nome de Jesus. Amém. O que nós temos nesses versículos, que iniciam um trecho longo da carta de Paulo aos Gálatas, é o testemunho de Paulo. Ele começa no versículo 13 do capítulo 1 e vai até o final do capítulo 2, no versículo 21. Mas o que é um testemunho? O testemunho é algo que você conta que serviria como evidência, como prova de que aquilo é verdadeiro. Então, o testemunho de Paulo não é uma história que ele quer simplesmente contar, em que ele quer perpetuar os seus feitos, mas ele quer que os seus ouvintes entendam: olha, é verdadeiro, e eu tenho evidências da minha história que provariam que ele é verdadeiro. Se você confia em mim, então você vai confiar no que eu vou dizer a você. Isso é um testemunho, é algo que testifica. E para trazer essas evidências, Paulo recorre ao momento antes da sua conversão. Não em toda a sua história, mas em momentos importantes que provariam que o Evangelho é verdadeiro. E é isso que nós vamos meditar hoje, que é o versículo 13 e 14. É o período. Se você observar, Paulo constrói a sua história por períodos. No versículo 15 ao 17, você vai notar que ele fala agora do momento da conversão, porque o versículo 13 diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora, lá no judaísmo, antes da minha conversão. Mas o versículo 15 começa: quando, porém, ao que me separou. Então ele está falando do momento em que ele descobriu que Deus tinha um propósito para a vida dele. E o próprio Jesus se revela a ele. É o momento da conversão. Mas no versículo 18, ele salta para um momento em que vai visitar os apóstolos, sendo ele um convertido, alguém que descobriu que tinha uma missão, pois ele começou a anunciar o Evangelho com profundidade. E lá no versículo 18, ele diz: decorridos 3 anos, ou seja, 3 anos depois da minha conversão. Um episódio importante em relação ao Evangelho. E no versículo 21, ele salta para outro momento, o momento em que ele deixa Jerusalém, os apóstolos, e vai viver na região da Síria e Cilícia. Ele estabelece residência e ali continua pregando o Evangelho. Versículo 21 diz: depois fui para as regiões da Síria e Cilícia, ou seja, depois que estive em Jerusalém por um tempo na visita aos apóstolos. E o capítulo 2, no verso 1 até o verso 10, ele fala de uma visita que ele fez posteriormente a Jerusalém para dialogar com os apóstolos. No capítulo 2, no verso 1, ele diz: 14 anos depois, ou seja, foi para a Síria, Cilícia, se transformou num grande pregador. Ficou refugiado por pelo menos 13 anos, numa região que ele vai dizer mais tarde que era a Arábia. Mas, depois disso, ou seja, 14 anos depois, ele volta a Jerusalém para conversar com os apóstolos. No versículo 11, mais uma vez, ele muda a história no momento em que agora ele está em Antioquia e Pedro vai visitá-lo. Capítulo 2, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia. Ou seja, Paulo está escrevendo essa epístola de Antioquia. Ele está dizendo, olha, Pedro, uma vez ele veio aqui. Esse é um momento importante também para o Evangelho. Ele fala da visita de Pedro em Antioquia. Depois de contar tudo isso, antes da conversão, a conversão, a visita aos apóstolos, o momento que foi para a Síria e Cilícia, a visita que fez aos apóstolos de Jerusalém e o retorno de Pedro quando visitou em Antioquia. Por que ele contaria tudo isso? Ele vai chegar a uma conclusão no versículo 16. O versículo 16 a seguir, no capítulo 2, ele começa dizendo: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo quer afirmar isso. O que é o Evangelho de Jesus? Por que ele é verdadeiro? E no capítulo 1, se retornarmos agora, capítulo 1, lá no versículo 11 e 12, que foi tema da mensagem passada, Paulo disse: faço-vos, porém, saber, irmãos, eu gostaria muito que vocês entendessem o que eu entendo, tivessem a profundidade que eu tenho em relação ao Evangelho de Jesus. É meu desejo que vocês saibam. E para isso eu vou contar algumas histórias para vocês até chegar a essa conclusão. Observe, pontos importantes, porque eu não fui convencido a troco de nada. Não foi pequeno o preço que eu paguei por esse Evangelho. E eu só paguei esse preço porque ele é verdadeiro. Ao recorrer à sua própria história, ele está querendo comprovar isso para então depois afirmar: irmãos, o Evangelho não é segundo a lei. Se fosse segundo a lei, eu estaria lá no judaísmo. Tenha certeza disso. E a minha vida seria muito melhor se eu lá estivesse do que aqui hoje. Eu pago um preço alto pela troca que fiz. Mas digo a vocês, valeu a pena, porque eu troquei uma religião que não poderia salvar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a intenção de Paulo. Quando ele afirma no capítulo 1, verso 11 e 12, faço-vos, porém, saber, irmãos, que esse Evangelho que eu estou anunciando não é segundo o homem. Ele veio de Deus. Paulo quer defender o Evangelho da Graça e dizer que ele é confiável. Confie nisso. Ao mesmo tempo, dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Ele veio dos céus. Ele não é uma mensagem puramente humana. Ele não é a criação de mais uma religião formada por líderes, que são os apóstolos. Paulo está dizendo, nós não ganhamos nada com isso. Nós estamos perdendo tudo. Nós já conhecemos a história, perderam também a vida por causa dessa mensagem. Ele é verdadeiro. Ao mesmo tempo, o contexto nos diz por que Paulo escreveu isso. Por causa da desvalorização e do desprezo que aqueles irmãos estavam com Paulo e o Evangelho que ele pregava. Algumas pessoas chegaram e disseram, irmãos, vocês estão confiando em Paulo. Paulo não sabe de nada, ele é um falso apóstolo, é um apóstolo tardio, é quase apóstolo. Não confie nele. Vocês podem crer em Jesus desde que não abandonem isso. E criou-se o judaizante, o pensamento de que você, para chegar ao céu, tem que crer em Jesus, mas você precisa de tantas outras coisas. E isso desvalorizou o Evangelho, isso irritou Paulo. Para a nossa mensagem, ao entendermos a introdução de Paulo ao seu testemunho, nós temos um objetivo claro para a nossa meditação. Fortalecer a credibilidade do Evangelho restaura a confiança em seu poder e renova a alegria em proclamá-lo. Observe comigo o testemunho de Paulo e as evidências do poder do Evangelho. Esse Evangelho veio de Deus, é poderoso, e nós podemos confiar nele por causa do testemunho de Paulo. Se pensarmos dessa maneira, quando alguém lhe perguntar, eu estou querendo agora influenciar você a resposta que eu tenho. Assim como pode acontecer contigo, claro que eu passei boa parte da minha vida duvidando de Deus, duvidando se Deus de fato existia. Se não estamos aqui fantasiando uma vida, porque no fim vamos morrer todo mundo e vamos virar fumaça, a vida é apenas um holograma, uma fantasia da sua mente, apenas um sonho. Olha quantas pessoas já não recorrem a isso para dizer, olha, a vida nem existe nada, nós estamos sonhando, somos só um holograma, uma matrix. É isso. Tentando buscar alguma resposta que acalentasse o desejo do coração de chegar à verdade. Qual é a verdade? É melhor uma mentira bem explicada do que a verdade que é dolorida. Mas pessoas que querem a verdade, não importa a dor, eu quero a verdade, mesmo que me custe a vida, eu não vou me iludir, eu não vou ceder a um pensamento fantasioso só para acalentar o desejo do meu coração, eu quero a verdade, mesmo que me custe. Algumas pessoas chegam a essa conclusão, então você vai buscar a verdade. E o que é a verdade? Será que nós podemos confiar? Então as pessoas arrumam argumentos. Olha, o papel aceita tudo. Sim, papel aceita tudo que você escrever nele. Quem escreveu esse texto foi Paulo? Foi Paulo. E como é que você pode acreditar em Paulo, se Paulo é apenas um homem? Pelo testemunho. Esse é o nosso grande argumento. Pelo testemunho. Muitos outros textos antigos foram produzidos, mas nós não os consideramos inspirados por causa do testemunho. O testemunho é muito importante para evidenciar um fato. É usado no tribunal, quando você chama uma testemunha e você descobre se aquela testemunha tem interesses do que ela fala. Uma testemunha que diz, olha, eu prefiro dizer a verdade e eu sei que serei condenado por isso, isso tem maior confiança do que um indivíduo que relata um fato em que ele é beneficiado. Olha, se esse é um argumento científico para descobrir se um testemunho é verdadeiro, a Bíblia foi produzida com sangue. Pessoas viram a mensagem, ouviram aquela mensagem, viram o próprio Senhor como Paulo e disseram, como é que eu vou negar isso? Mas Paulo, estão colocando armas na sua cabeça e dizendo que você vai perder tudo. Como é que eu posso negar? Não é uma decisão, é um testemunho. E a história nos diz isso. O testemunho de Paulo é a evidência do poder do Evangelho. Ele não pôde trocar o que ele ouviu pela própria vida. O mesmo foi com Pedro, com João, com Tiago e todos os outros. E hoje nós pensamos, será que você poderia pensar assim? Se você vivesse nos dias de Jesus, ia querer ser discípulo dele? Algumas pessoas romanticamente poderiam dizer assim, se eu vivesse nos dias de Jesus, ia querer ser discípulo dele. Você sabe o que custou para cada um deles quando foram convocados? Se você sabe, se você conhece a história, deve pensar duas vezes, porque quando Jesus chamou seus discípulos, estava dizendo, vocês vão escrever a minha história no mundo, mas isso vai custar a vida de vocês. Se não fosse verdadeiro, nenhum deles faria. O testemunho evidencia a veracidade do Evangelho. O versículo 13 diz, porque ouvistes? Paulo recorre a uma história conhecida. Olha, vocês me conheceram antes da minha conversão. O que eu fiz é notório, é popular. Qualquer um pode comprovar. Eu não estou inventando. Então, Paulo não está ali criando uma história que eles não poderiam averiguar se é verdade. Então, ele já começa. Vocês ouviram? Vocês não conhecem a minha história? Eu não preciso contar tudo para vocês. E a história de Paulo era conhecida. Ele disse, vocês sabem como eu era quando eu era judeu. Qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Vocês sabem como era a minha vida quando eu cria nas propostas dos judeus? É o seu passado? Quando ele menciona, vocês ouviram qual foi o meu proceder? Ele está dizendo, não para o seu próprio orgulho, o meu proceder era exemplar. Vocês não se lembram disso? Eu era Paulo, não era qualquer um. Você sabe como eu era tratado, você sabe da minha dedicação. Eu era um judeu exemplar. Eu não era alguém que frequentava a sinagoga de vez em quando e foi convencido a trocá-la por outra religião. Por qualquer desejo do meu coração de seguir uma religião mais fácil. Vocês sabem como eu era dedicado. E eu não trocaria o judaísmo por qualquer coisa. Teria que ser superior a ele. Quando Paulo recorre a isso, obviamente ele não está dizendo, olha, vocês sabem como eu fui importante. Não, vocês sabem, eu não preciso dizer. Que havia nele um compromisso prático com aquilo que acreditava. Paulo nunca brincou com o que acreditava. E ele disse, vocês sabem que por causa da minha crença e dedicação ao judaísmo, eu perseguia a igreja. Olha, quando começou esse negócio de cristianismo, quando pessoas que foram para Jerusalém descobriram que Pedro, João, estavam pregando que Jesus era o Filho de Deus, que havia morrido e ressuscitado, e que ele era o Messias prometido, eu tratei isso como heresia. E vocês sabem o que eu fiz com pessoas que criam nisso? Eu prendia, entregava às autoridades, sabendo que eles seriam torturados e até mortos. E também sabe que eu mesmo já liderei missões para pegar hereges contra o judaísmo. Foi o caso de Estevão, por exemplo, é um grande exemplo. E Paulo estava lá dizendo o que eles deveriam fazer e Estevão foi apedrejado até a morte. Paulo nunca negou a sua conivência com o assassinato de pessoas. Ele confessa isso em suas epístolas. Eu fui culpado pela morte de pessoas que criam em Jesus, porque considerava aquilo uma heresia, a nossa crença, uma afronta. E vocês acham que eu ia passar para o outro lado? De graça? Era o compromisso prático com o que acreditava e um compromisso intenso com aquilo que acreditava. Então ele disse, como sobremaneira, ou seja, mais do que o natural. Se nós pegássemos, então, o perfil de Paulo, Paulo seria um judeu exemplar, que galgou escala dentro do judaísmo e que tinha um emprego que todo judeu do seu tempo gostaria de ter e que tinha família, posses, ele tinha muitos recursos. E ele era tão fiel e dedicado que quando começaram a pregar contra o judaísmo, ele liderou missões contra o que ele chamou de herege e não se importou mesmo em prender, torturar ou matar aqueles hereges. Ele achava que estava amando de Deus. E ele disse, e eu era superior a todos os outros que faziam a mesma coisa que eu. Todos sabiam quem eu era. Em Atos, no capítulo 8, no verso 3, observe Lucas narrando episódios da vida dos apóstolos, e ele disse, no capítulo 8, verso 3, Saulo, que é o Paulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, quando Paulo relembra, vocês conhecem essa história. Não estou falando para a minha vanglória. É a história que todos vocês já conhecem. E vocês acham que eu trocaria a vida que eu tinha por uma mensagem menor? Ninguém faz isso se não estiver convicto de que aquilo é verdadeiro. Irmãos, o testemunho de Paulo é uma prova humana de que o Evangelho veio de Deus. Apesar de sua profunda dedicação à religião, sua crença tornou-se impotente diante da verdade revelada pelo Evangelho. Paulo não trocou o judaísmo pelo cristianismo de Cristo simplesmente porque ele estava buscando uma religião melhor para seguir. Ele trocou porque ele tinha convicção de que aquilo era verdadeiro e que veio do céu. Nós podemos confiar no testemunho dele. É o testemunho que fala mais alto. Por que nós devemos confiar na Bíblia? Por causa do testemunho daqueles que a escreveram. Fortalecer a nossa credibilidade acerca desse evangelho que Paulo pregou restaura a confiança em seu poder. Devemos acreditar que ele veio do céu e renovar a nossa alegria em proclamá-lo. Se esse evangelho é poderoso e ele veio realmente dos céus, ele não deve ser somente o cerne de nossas vidas, mas também é dele que devemos falar. Em segundo lugar, o testemunho de Paulo e as evidências do poder do evangelho. O testemunho, ele evidencia a veracidade do evangelho. O evangelho é verdadeiro porque o testemunho de Paulo é verdadeiro. Em segundo lugar, o evangelho verídico, ele muda o cerne da vida humana. Esse é o poder do evangelho. O evangelho verdadeiro, ele não é apenas uma mensagem para você separar alguns trechos e colocar numa foto na sua sala. Nos dias atuais, colocar numa uma imagem bonita e compartilhar nas redes sociais. O evangelho é uma mensagem. É a mensagem que explica a razão do pecado, o objetivo do pecado é a condenação. E é uma mensagem que também diz que, através de Jesus Cristo, você é perdoado e você pode chegar aos céus, porque nunca chegaria pelos méritos próprios. Olha, o que aconteceria com o indivíduo que, sabendo que seria condenado irremediavelmente, recebe também o perdão? Esse é o poder transformador do evangelho. O evangelho verdadeiro, ele muda o cerne da vida humana. Se ele não muda a vida humana, é porque o indivíduo não entendeu, de fato, o evangelho. Quando Paulo recorre, então, à sua história, nessa introdução, no versículo 14, ele disse, e na minha nação, quanto ao judaísmo? Tem diferença no que Paulo disse no versículo 13? Vocês ouviram o meu procedimento enquanto eu estava no judaísmo. Mas agora no versículo 14, e lá na minha nação, quanto ao judaísmo? Há uma leve diferença que você tem que entender aqui. Na primeira menção, vocês ouviram como eu procedia como membro da religião judaica. Ele está falando do modo de pensar judeu. a religião, a dedicação profunda à crença judaica. Agora, quando ele disse, e na minha nação, ele está pensando na história do próprio povo da revelação, que é Israel. E vocês sabem que na história do povo que Deus selecionou para se revelar, que fica conhecido entre nós como judaísmo, eu era superior a muitos da minha idade. Agora, ele está falando daquilo que o judaísmo busca, onde o próprio judaísmo nasceu. O judaísmo é uma religião, é uma forma de pensar. Toda vez que nós usamos esse sufixo ismo, é a forma de pensar de alguém ou de alguma coisa ou de algum setor. O cristianismo, a forma de pensar daqueles que seguem a Cristo. O judaísmo é a forma de pensar daqueles que seguem a religião da Judeia. Essa religião da Judeia que muitos confundem hoje. Algumas pessoas hoje acham, olha, os judeus estão mais próximos da realidade bíblica do que nós. Não. Por que estariam mais próximos? Ah, porque eles são judeus. Não, de forma nenhuma. Judaísmo é uma religião que, se você voltasse no tempo, isso é um tema que nós vamos estudar em algum momento na escola dominical, para tirar essa confusão de pessoas que, quando você vai estudar o Antigo Testamento, achar que o Antigo Testamento é de judeu e o Novo Testamento é para cristão. Isso não existe. Essa é uma convicção falsa que a teologia criou ao longo dos séculos. Se você voltar ao tempo e perguntar para Moisés, Moisés, você está compondo 5 livros. Sim, sou o autor deles. E esses 5 livros são judeus. O Moisés diria, o que é judeu? Olha, judeu, aquela religião judaica. O Moisés diria, eu não sei o que você está falando, eu não sei quem é judeu, eu não sei o que é judaico. Mas você não é judeu, Moisés? Eu não, eu nasci no Egito. O que é ser judeu? Quem nasce na Judeia? Eu nem sei onde fica a Judeia. Seria o Moisés explicando para nós. Então você não pode pegar um pensamento para interpretar um texto que o autor nem sabe que existe aquele pensamento. Mas se você retornar a Davi, o autor dos Salmos, fala, Davi, você, os Salmos são judaicos. E o Davi, o que significa ser judaico? Ah, daqueles da Judeia. Você, ah, sim, da Judeia, sim. Eu moro na Judeia, estamos na Judeia. Mas o que é o pensamento da Judeia? Olha, dos judeus. O Davi diz, mas eu não sei o que é ser judeu. Eu não nasci na Judeia e não sei o que significa ser judeu. Porque eu tenho muitos que concordam com a mesma fé que eu tenho, que é a fé de Abraão, e não moro na Judeia. O que isso significa para você? Eu falei, Davi, é que no futuro eles vão atrelar a Judeia a uma crença religiosa e vão dizer que você está escrevendo Salmo para os judeus. E o Davi vai dizer, mas esse povo não sabe ler mesmo, eles são analfabetos funcionais. E ele vai ter razão. Judaísmo é uma crença que vai nascer séculos antes de Cristo. Que eles não eram judeus, mas é uma religião. Mas Israel começa com Jacó. Israel tem tradições. Israel tem cultura. E Israel vai produzir literatura. Mas para quem é essa literatura? Para todo aquele que acredita na fé de Abraão. Então, é minha literatura. É meu povo, é o povo da revelação. Mas quando, evidentemente, nos dias de Paulo, quando tivesse que explicar, o judaísmo é uma religião que é predominante onde? Em Israel. E nesse texto, Paulo diz, vocês sabem como eu fui outrora no judaísmo? Eu não sou mais um crente judaizante, um crente dos judeus. Ele está falando da religião. E se eu fui outrora, não sou mais. Mas o versículo 14, ele fala assim, e na minha nação, que eu fui outrora e continuo sendo. Quanto ao judaísmo, ou seja, aquilo que se estuda lá em Israel, pode ter certeza que eu era o mais dedicado de qualquer um que nasceu também lá. Ele está falando de cultura, lugar de nascimento e, claro, a religião predominante que se estuda naquele lugar de nascimento. Espero que tenha ficado claro. O judaísmo se estuda para buscar o quê? Para buscar o Deus de Abraão. Ainda no versículo 14, ele diz que, sobre essa busca, ele avantajava a muitos da idade. Eu vou contar uma história bem rápida sobre a vida de Paulo e de outros que viveram nos seus dias. Séculos antes de Cristo, o mundo acadêmico vai se formando no Ocidente. E esse nós temos até hoje. A academia na Grécia dá origem àquilo que nós conhecemos hoje pela academia. Se estuda numa escola, se estuda num ambiente com os mestres, com os sábios, e eles vão determinando como você tem que aprender as coisas. Isso já começou antes de Cristo no Ocidente. Mas lá no Oriente, uma vez que o Oriente, no caso de Israel, se tornou colônia do Ocidente, foram colonizados por gregos e depois por romanos. E isto apareceu lá. Os gregos chegaram lá, também introduziram o seu sistema, e depois os romanos. Então, nos dias de Jesus, nós já temos a academia também na Judeia, na região de Israel. Você tem os mestres, o pensamento da religião dominante, e quando você nasce, o seu pai já diz, você é um judeu e você vai estudar naquela escola, e você vai fazer de tudo para entrar naquela escola. E a educação não era para todos, essa educação acadêmica não era para todos. E até para nós aqui não foi para todo mundo bem recentemente. E naqueles dias, então, eles criaram um sistema. Quando você nascesse numa família judaica e tivesse uma família erudita, ou seja, todo mundo sabe ler, escrever e tem profundidade no conhecimento das tradições. Então, o seu filho teria uma oportunidade de pleitear uma certa função entre os escribas. Você pode ser um escriba, você pode ser um membro do Estado judaico. Então, ele estudava, mas ele tinha que ser muito dedicado para isso. Senão, você ia fazer qualquer outra coisa, ia ser carpinteiro, ia ser padeiro, ia ser ferreiro, você ia escolher uma profissão. Então, para descobrir quem eram, se os pais estavam educando corretamente os filhos, e até descobrir se o filho merecia ou não um lugar entre os magistrados, eles aproveitaram aquela ideia do que ficou conhecido até hoje como o Bar Mitzvah, o filho do mandamento. Até o 13º aniversário, os doutores vão lá e aquela família chama os doutores. Então, quanto mais rico você fosse e quisesse um emprego para o seu filho dentro dos eruditos, uma educação formal, você chama os doutores. Olha, vem cá com meu filho estudioso. Meu filho não é qualquer um. E se o filho surpreendesse os doutores, então ele poderia ter uma vaga entre esses eruditos. Ou seja, até os 12 anos, você tinha que estudar muito, surpreender os doutores, eles diriam para os pais, olha, o seu menino é diferente. Pode levá-lo para estudar lá com o fulano, com o Gamaliel. Mas com o Gamaliel, sim, vai estudar com o nosso melhor, porque esse menino tem futuro. Já contei isso para vocês, que fui entrevistar um sheik árabe há alguns anos, já faz muito tempo, e chegamos lá, perguntamos a ele, olha, o que se deve fazer para ser um líder na sua religião? E ele disse, eu nasci no México e aprendi o árabe, porque o Corão não se pode ler na tradução, e ele aprendeu o árabe com a família desde criança, memorizou todo o Corão, e logo na sua adolescência ele foi selecionado para ter a melhor educação que pudesse para ser um líder na religião dele. Bem parecido um pouco do que era o sistema antigo. Você tem que galgar ali dentro uma espécie de teste e surpreender os doutores e receber aquela educação formal. Notem, Paulo estudou com Gamaliel. O que significa que ele, aos 12 anos de idade, ele surpreendeu os doutores. Ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu numa família que pertencia ao Império Romano porque pertencia à política. E como eles estavam num lugar onde havia um porto, eles nasceram na Judéia, foram levados para lá porque falavam hebraico e possivelmente o latim para conversar com os romanos e o grego para poder ter acesso à literatura. E Paulo nasceu nessa família, então até os 13 anos, e provavelmente ele falava o hebraico, porque tinha que ler a Bíblia no hebraico, surpreender os doutores no conhecimento da Torá e das tradições. Mas Paulo, mais tarde, mostrou que ele era um estudioso da poesia ocidental, então ele aprendeu o latim e o grego para se comunicar. E vai estudar em Jerusalém com o mais sábio da época. Então ele pode dizer agora, vocês sabem que quando eu estava lá na minha nação, eu era superior a todos da minha idade. Esse homem trocaria essa religião que ele se dedicou tanto tempo por outra menor do que a dele? Que fosse em verdade? É uma dedicação genuína. Ele está dizendo, eu fazia isso porque eu acreditava mesmo. E o tradicionalismo? Tradicionalismo que ele buscava enquanto judeu. O versículo 14 diz, na minha idade, sendo eu extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tradição é passar adiante, transferir, transmitir. As tradições são importantes. Então, toda religião tem tradição. É quando você pega um elemento para ensinar, você cria tradição. E o judaísmo é recheado de tradição. Se você assistir um filme, um musical, não sei quantos gostam de musicais, mas é muito interessante, o violinista no telhado, E você vai descobrir lá que, através de música, eles respondem tudo. Por que isso, pai? Aí ele responde, tradição, 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 tradição. É assim. E por que aquilo? Tradição, 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 tradição. E ninguém explica nada, é só dizer, é tradição, tradição. Tradição é importante. Mas quando você pega uma tradição que você repete e não sabe o que ela quer dizer, isso é tradicionalismo. Isso pode acontecer conosco também como cristãos. O indivíduo faz porque, porque os cristãos fazem isso e não sabe por que faz. Então, seu pai não passou para frente. Tradição correta é quando é passado adiante a crença através daquelas ações. Quando Paulo fala de tradições, ele está dizendo as tradições que nós tínhamos lá em nossa terra eram seguidas à risca e eu era extremamente zeloso nela. É assim que se faz? É assim que meu avô fez? É assim que meu tataravô fez? Porque é isso que está na nossa lei? Sim. Então é assim que eu vou viver. Zeloso, dedicado. Mas Paulo, através do tradicionalismo, ele chega à conclusão de que o evangelho é verdadeiro. E na tradição você tem essa expressão. Ou você busca se adequar à tradição, ou você a ignora. E Paulo, então, quando chegou diante do evangelho, ele decidiu: a minha tradição, minha família, a minha história, a minha religião. O que eu faço agora? Ou você busca viver de acordo com ela, porque ele era autêntico. Sua dedicação era genuína. Ou você ignora o que ouviu e volta a viver em paz com a sua tradição e aí rejeita a verdade. Ou você nega quem você é, nega a sua história e aceita a verdade. Essa é a realidade de muitos. Talvez nem todos aqui isso tenha acontecido no dia da sua conversão. Claro, tem pessoas que nascem numa família cristã. Você não vai ter uma ruptura. Seu pai já está te ensinando tudo. Mas se você nasce, como eu, numa família que não conhece o Evangelho, numa cultura social que não valoriza o Evangelho, numa tradição completamente pagã, de repente, um dia, Jesus aparece para você. No meu caso, não estou dizendo literalmente, no de Paulo, sim. Jesus chega para você e diz, esta é a mensagem, e agora, o que você vai fazer? Você realmente está buscando a verdade? É o que você quer? Está aqui a verdade, o que você vai fazer com ela agora? Aí você pega aquela verdade e compara. O que eu faço com a minha história? O que eu faço com a minha família? O que eu faço com a tradição, com os meus amigos? Com as minhas coisas? Nego a verdade, vivo em paz, sigo o meu próprio caminho e dá para fazer? Não. Quando isso acontece com um indivíduo, é inegável. Olha, pouco se me dá o que meu pai vai dizer, o que a minha mãe vai dizer, no meu caso, o que a minha avó vai dizer. Pouco se me dá se terei amigos amanhã ou não, se todos os meus planos serão jogados na lata de lixo, se Deus não se importa com eles, porque agora ele me deu a verdade, as outras coisas agora têm que mudar tudo, tudo tem que se adequar, é o cerne da vida, aquele choque, que se você acha que isso é muito, olha, o de Paulo foi maior, o de Paulo prova que é verdadeiro e que a sua fé é genuína, porque o dele foi muito maior, porque a tradição em que eu estava, embora pagã, de uma família dita cristã, como todo cristão no nosso país se diz cristão, mas de tradições pagãs, ainda não era tão importante quanto era para a família de Paulo. A família de Paulo era tradicionalista. E alguém que nasce numa família tradicionalista, como hoje ainda no judaísmo ou no islamismo, e ele chega diante de Cristo e ele diz, e agora? Se crer nisso, se aceitar isso como verdade, que vai ser ao retornar para minha casa e contar isso para meu pai e dizer isso para minha mãe. Então, o evangelho, irmãos, é poderoso porque ele pode mudar até mesmo a vida de indivíduos como Paulo. Por que não estamos dando esse valor? Hoje é a pergunta que nós devemos nos fazer. Atos, no capítulo 26, versículo 4 e 5. Quanto à minha vida, então Paulo está se defendendo perante a Agripa, e ele vai dizer que o evangelho que ele acredita é verdadeiro, que ele não vai negar, notem, está preso, sendo pressionado a negar aquele evangelho, porque ele seria solto se assim o fizesse. E Paulo vai dizer, olha, vou contar uma coisa para vocês. O que eu acredito é tão real, pois quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Paulo está dizendo, vou dizer uma coisa para vocês, vocês acham que vão me convencer a abandonar o evangelho, deixa eu contar um pouco da minha história, que todos os judeus que estão aqui ouvindo, e você pode sair perguntando, conhecem a minha história, e quem eu fui desde a minha infância, até o fim da minha juventude. Todos eles sabem, pois, na verdade, eu era conhecido deles, desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Se eles forem honestos, eles vão contar a verdade para você, Agripa, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Vá lá entre os fariseus e pergunta-se quem foi Paulo. Ou Paulo é um traidor, que é isso que os fariseus diriam de Paulo, ele é um traidor, ele traiu a nossa fé, a nossa crença. Mas espera aí, quando alguém trai um país, é porque ele acha que aquele país é ruim, troca por outro melhor. E não é o que Paulo está fazendo, Paulo está preso, sendo perseguido, torturado e talvez a ser morto. Então Paulo não traiu vocês, porque para trair, você trai por alguém maior e mais forte. Ou ele é um traidor, e essa deveria ser a conversa com o fariseu dos seus dias, será que Paulo traiu mesmo vocês a fé dele, ou ele descobriu a verdade e ele não pode negar? Porque é o que parece. E Paulo está dizendo, vai lá conversar com eles, pede sinceridade, eles me conhecem. E o interessante é que ninguém ousa debater com Paulo. Porque se debater com Paulo buscando a verdade, você é convertido. No capítulo 9, no verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O indivíduo chega lá e fala assim, Paulo, você acredita em Abraão, Paulo? Sim, eu acredito. Acredita em Moisés, Paulo? Eu acredito. Então, por que você está negando? Não, eu não estou negando, você que está negando. E eu vou te mostrar. Aí os judeus ficavam assim, e agora? O que eu faço? Fico com a tradição? Fico com a história? Ou fico com o que Paulo está dizendo sobre... Porque ele está indo lá explicar. O Paulo não tinha o Novo Testamento. Notem, o Novo Testamento, quando alguém disser para você, o Novo Testamento é para cristão e o Antigo é para judeu, eu falo, mas espera aí, o Paulo não tinha o Novo Testamento e estava confundindo os judeus, dizendo que Jesus era o Cristo. É preciso o Novo Testamento para mostrar que Jesus era o ungido de Deus? Não. Se Jesus não é o ungido de Deus, devo dizer a qualquer pessoa que respeita o Antigo Testamento como revelação, se Jesus não foi o ungido de Deus, o ungido de Deus que você está esperando vai ser e vai viver e vai fazer tudo que Jesus foi, viveu e fez. Se você negá-lo, vai ter que esperar outro igual. Não dá. Só precisa ser honesto com o que você está lendo. E Paulo está dizendo, eu era zeloso das tradições, eu não estou equivocado. Jesus é o Filho de Deus, o Cristo prometido, de acordo com a tradição que ele nos deu lá em Israel. Jesus é o ungido de Deus, prometido nas Escrituras. O testemunho de Paulo não apenas fornece uma garantia da verdade do Evangelho, mas também exemplifica uma dedicação coerente de quem descobriu a verdade. Quando estudamos o testemunho de Paulo, que está aqui revelado em Gálatas, não apenas temos a garantia, o Evangelho é verdadeiro, podemos acreditar, podemos confiar, mas ele também nos dá um exemplo de um homem que, conhecendo a verdade, não podendo negá-la, se dedica com toda a sua vida. Um homem que está à procura da verdade vai encontrar a Deus e vai encontrar Jesus como o ungido de Deus. Se for honesto, esse é o caminho. É coerente com aquilo que ele descobriu, não dá para negar a verdade. Fortalecer a credibilidade do Evangelho restaura em nós a confiança no seu poder. E se ele é poderoso e é o cerne da vida cristã, deve restaurar em nós também a alegria em proclamá-lo. O testemunho de Paulo e as evidências do poder do Evangelho. O testemunho de Paulo evidencia a veracidade do Evangelho. O Evangelho verídico muda o cerne da vida humana, pois salva até o mais improvável dos homens. Esse é o poder do Evangelho. Ele muda o indivíduo por completo porque ele muda o destino das pessoas. O exemplo de Paulo nos ajuda a entender esse poder salvífico do Evangelho. Salva até o mais improvável dos homens. No versículo 14, quando ele disse, e na minha nação, obviamente está falando de toda a história do povo da revelação, de Israel, que ele representava, ou seja, o lugar, a condição onde nasceu. Se nós pensarmos nisso hoje, para a nossa própria reflexão, Nós nascemos também em famílias, às vezes, de um certo potencial de crença, em lugares, às vezes, até inóspitos no Brasil, no mundo. Olha, mas se o Evangelho chegar, ele muda. Não existe obstáculo para que o Evangelho possa salvar um indivíduo. Paulo está dizendo, olha, na minha nação, o lugar onde ele nasceu em Israel. A tradição de meus pais nasceu numa família tradicionalista. É a condição em que ele nasceu. Ao mesmo tempo, ele disse que pouco importou o lugar onde ele nasceu, a condição que nasceu, ele fez o melhor que ele pôde porque estava buscando a verdade. Observe algumas expressões dentro desse trecho. Vocês ouviram qual foi o meu proceder, a forma como eu vivi, como sobremaneira, como eu era dedicado e era fiel ao que eu acreditava. Na minha idade, quanto ao judaísmo, avantajava-me. Ou seja, meu procedimento era de alguém que dedicava muito, e eu era superior nessa dedicação a todos da minha idade. E ele diz ainda, sendo extremamente. Paulo fez questão de colocar aqui coisas para você descobrir. Eu não era só mais um. Eu era sempre acima de todos, porque eu estava buscando a verdade. E se alguém está buscando a verdade, ele já tem tudo o que o Evangelho precisa. Não importa onde nasceu, não importa qual o tamanho da dificuldade, o Evangelho pode mudar, pode salvar. Ele ainda disse sobre o seu proceder, o modo como vivia, e que por causa da sua dedicação, ele até condenava os outros, que prova ainda, de forma muito mais profunda, a sua dedicação à verdade. Ele perseguia todos aqueles que afrontavam a sua crença, e ele devastava aqueles que não acreditavam como ele, sendo ele zeloso. Ele acreditava que, ao fazer isso, defendia ele a verdade, condenando e atacando todos aqueles que eram inimigos da verdade. Esse era Paulo. Se você vivesse naqueles dias, e nós podemos entender o medo dos apóstolos, porque Paulo se converteu, e você acha que a conversão de Paulo todo mundo comemorou? Não. Alguém ia chegar lá para Pedro: Pedro, sabe aquele Paulo? Aquele dos judeus, sim. Ele se converteu. Ah, está de brincadeira, isso é um golpe. O Paulo se converteu, isso é um golpe. Ele está querendo entrar nas igrejas, e o povo tinha medo. Imagine o Paulo chegar para cultuar a Deus aqui no TBB, ele chegar aqui e falar assim: peraí, o Paulo, ele não matou meia dúzia de cristãos semana passada? Sim, mas agora ele quer ficar aqui e ouvir o culto conosco. O que você diria? Você não ia querer sentar perto dele? Eu falei: eu não, ele está desarmado. Medo, as pessoas ficaram com medo dele. Onde já se viu? Não, o Paulo não se converteria, não é tão fácil assim. Agora, imagine enviar um mensageiro para pregar para Paulo. Paulo está vindo com uma comitiva. Ele já prendeu vários. Tem lá uma gaiola que ele está trazendo lá no carro de boi. Vão prender e vão entregar aos magistrados. Provavelmente serão mortos. É, e o que aconteceu? O Paulo está vindo e Deus te deu um recado. Qual o recado? Você vai lá no meio do caminho e vai pregar para ele. Vai apontar o dedo e vai dizer: Paulo, você está perseguindo Jesus. Para com isso, Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Quem se voluntariaria? É a pergunta. Paulo convertido, vem o Espírito Santo e diz para o mensageiro: você vai lá, ele está cego, você vai explicar para ele por que ele está cego. Eu? Mas nem cego eu quero conversar com Paulo. Medo. Só tinha medo. Era improvável. Mas para nossa reflexão, irmãos, Deus preparou Paulo. E é por isso que no versículo a seguir, que meditaremos, se o Senhor permitir, posteriormente, observe no versículo 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. A convicção de Paulo é assim: eu nasci onde Deus quis, da forma como Deus quis, e vivi daquela maneira, sem entender o que Deus faria da minha vida. Se Paulo não fosse quem ele foi, não tivesse nascido onde nasceu, e tivesse todas as atribuições que ele percorreu na vida, ele não seria tão útil para o Evangelho como ele foi. Aí ele entende que tudo que ele foi estava ali contribuindo, era Deus conduzindo. Assim, podemos acreditar que o nosso dever, irmãos, é falar, é anunciar o Evangelho. Nós não sabemos a história de cada um. Quando você anuncia o Evangelho, você não sabe como é que Deus, antes dele nascer, está preparando o caminho para ele. E agora ele vai me ouvir, agora ele vai me conhecer, e agora eu vou mudar a vida dele. Não é surpresa para Deus. Você conhece alguém assim? que a salvação parece improvável, anuncie o Evangelho. O Evangelho tem poder. Atos capítulo 9, verso 3 a 5. Conta a história da conversão de Paulo e diz, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Quando ele perguntou quem és tu, Senhor, ele já está reconhecendo. É Deus que está falando. E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Para Paulo, isso já foi suficiente. Espera aí, espera aí. Não tenho eu dúvida alguma de que quem está falando é Deus. E quem está falando sendo Deus está dizendo que ele é Jesus. Logo, Jesus é a manifestação autêntica de Deus. Por que eu estou negando isso? O Evangelho é a manifestação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele pode salvar um extremista religioso como Paulo, lançando-o ao chão com toda a sua arrogância religiosa. Assim como pode salvar um ladrão em seus últimos minutos de vida, demonstrando dessa maneira a amplitude de seu poder e sua natureza incondicional. Essa é a evidência que nós temos do Evangelho no testemunho de Paulo. Paulo encontrou com Jesus e descobriu, é Deus. E o que está acontecendo? Deixe-me averiguar novamente. E ele foi averiguar suas próprias crenças e tradições e descobriu, por que eu estou negando? No fundo, eu nunca pensei quem era Jesus. Há um detalhe na vida de Paulo que muitos desconhecem, porque o próprio Paulo vai dizer que ele não aprendeu esse evangelho com homem algum. Não foi com Pedro, não foi com João, não foi com Tiago. Mas espera aí, se Paulo não aprendeu esse evangelho com eles, de onde ele aprendeu? O Paulo foi lá para dentro de si mesmo. Na verdade, eu estava perseguindo Jesus porque eu nunca parei para pensar quem ele foi. Quem ele é. E quando ele começou a pensar em quem ele é, você pensa, peraí, tudo que eu acredito faz muito sentido se Jesus foi o Messias. Aí ele volta para Pedro e fala assim, Pedro, você andou com Jesus e não entendeu. Paulo não andou com Jesus, mas Jesus aparece para ele e diz, Paulo, simplesmente pare de me perseguir e tente me entender. Suficiente para Paulo dizer, o Evangelho é verdadeiro. Pedro e João andaram com Jesus, tiveram experiência, estiveram entre os apóstolos, viram as manifestações e depois voltaram para Paulo. Paulo, para de pregar esse evangelho. E vai ser corrigido por Paulo, porque vocês não entenderam nada. Se Paulo não fosse salvo por Jesus, não tivesse recebido tudo que recebeu de Jesus, nem Pedro, nem João teria compreendido tão profundamente o evangelho. Vocês notaram esse detalhe? Que o próprio Paulo vai falar assim, Pedro, você não estudou a nossa lei como eu estudei. A nossa lei não salva. A nossa lei aponta para o Salvador. Pedro, não é o judaísmo que tem a salvação. A salvação vem dos judeus, mas não é o judeu. Olha a diferença. Para Paulo, pouco bastou pelo quanto ele conhecia da revelação de Deus. Logo, o Evangelho de Jesus Cristo não é um plano B. O Evangelho de Jesus Cristo, na verdade, é o plano de Deus para o mundo desde a primeira revelação. O Adão pecou e Deus chega para Adão e diz, Adão, não se preocupe, mate um animal e o sangue deste animal será o retrato do Salvador. E nós chamamos isso de proto-evangelho. O Abraão nunca ouviu a palavra evangelho. Mas o narrador nos diz que Abraão cumpriu todos os mandamentos da lei de Deus na esperança de redenção. Isso é o Evangelho. O Evangelho foi pregado a Abraão, só não era chamado de Evangelho. E o Paulo entendeu, então, que o Evangelho nunca foi um plano B. O Evangelho sempre foi o plano de Deus para o mundo e está presente desde as primeiras palavras que ele revelou. É por isso que ele disse... Olha, quando eu estava no judaísmo, eu estava numa religião. Mas por ter nascido na minha nação, que recebeu a tradição, a história e a revelação, hoje eu posso abandonar o judaísmo. Mas eu não preciso abandonar a revelação. A revelação de Deus é para nós, é para todo aquele que acredita e tem a fé de Abraão. Então ele compara aqui o judaísmo como religião, mas Israel e tradição como sendo verdadeiros. A coerência com a verdade em Jesus, ele disse, eu perseguia a igreja. E note que ele reconhece que a igreja que ele está perseguindo é a igreja, como disse Jesus. Boa parte das terminologias que nós usamos hoje nasceu em Paulo. Perseguia eu a igreja. Em João capítulo 4, verso 22, Jesus está conversando com a mulher samaritana e Jesus disse, olha, vocês adoram aquilo que vocês não sabem. Vocês adoram por tradição e não pensam na tradição. O que ela quer dizer? Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo, vocês samaritanos criaram uma tradição diferente das dos judeus, sendo que os próprios judeus deveriam questionar a tradição e vocês estão criando outras. Nunca vão adorar a Deus, não conhecerão a Deus, se não o buscarem com um espírito, em espírito e em verdade. Não é a tradição é para transmitir a verdade. E Paulo agora entende, quando encontra Jesus, é um reconhecimento da igreja de Deus. Porque nós podemos hoje afirmar que a igreja que acredita na fé de Abraão, que acredita em Jesus, é a igreja que representa o povo de Deus na terra, porque o Paulo disse que era. E pelo testemunho dele, posso dizer que é verdadeiro. Ele disse, eu persegui a quem? Eu não persegui uma religião. Eu não persegui rebeldes ao judaísmo. Eu persegui a igreja de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não estava perseguindo rebeldes do judaísmo. Eu estava perseguindo a igreja de Deus, o povo de Deus. No capítulo 3, no verso 7, ele vai dizer, saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Irmãos, isso que eu estou dizendo agora é extremamente importante, julgo eu, pois para mim a fé isso é fundamental. Eu carrego a fé de Abraão. O Antigo Testamento é meu. Se você tem a fé de Abraão, o Antigo Testamento é seu. Não é de uma religião. Não pertence a um grupo histórico. Apesar de Deus ter selecionado Israel como o povo da revelação, a revelação é para todo aquele que crê no Filho de Deus e é a mesma fé de Abraão. Olha como isso é importante. Paulo está dizendo, eu não vou desprezar onde nasci. Deus se revelou em Israel. Eu não vou desprezar as tradições, porque as tradições eram para que a verdade fosse transmitida. Mas eu vou negar que a interpretação das tradições salva. Que seguir uma tradição salva. Elas apontam para um Salvador. Capítulo 3, verso 29. Se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você é de Cristo? Se você é de Cristo, você é um filho na fé de Abraão. Abraão é seu pai. O testemunho de Paulo e as evidências do poder do Evangelho. O testemunho de Paulo evidencia a veracidade do Evangelho. Podemos crer nele. O Evangelho verídico, o Evangelho autêntico, ele muda o cerne da vida humana. Ele muda tudo, porque ele muda o que há de mais fundamental em nosso ser. E ele salva até o mais improvável dos homens. E ele é o plano de Deus para o mundo. Essas são as evidências do poder do Evangelho. Se nós realmente acreditarmos nisso e fortalecermos nossa crença no Evangelho, nesse evangelho que Paulo pregava, fortalecer a credibilidade do evangelho restaura a confiança em seu poder e renova a alegria em proclamá-lo. Devolvo a você essas perguntas para que você possa responder a Deus depois de meditarmos do início do testemunho de Paulo e as evidências de um evangelho poderoso. Você confia no evangelho da graça? Confia mesmo? Quanto confia? Ou se você é assombrado pela dúvida, e não se importa com isso. É coisa de religião, deixa para lá. Vou pensar nisso, não. Eu ficar aqui na minha vida, seguir adiante, não me preocupar com a verdade. Pessoas podem passar a vida toda numa igreja evangélica, cantar cânticos evangélicos, transformar o seu vocabulário num vocabulário evangélico, até moralmente mudar algumas coisas na vida sem nunca conhecer profundamente aquilo que Paulo conheceu, e talvez sem nunca conhecer o Salvador profundamente. E igreja não salva, religião não salva. Dedicação a tradições não salvam. É preciso se preocupar com a verdade. Quanto você confia que esse evangelho é verdadeiro? Resolva isso. A sua dedicação a Deus está em consonância com a crença de que o evangelho é o cerne da vida cristã? Então, talvez você possa responder, não, eu confio, não tenho dúvida nenhuma, esse evangelho é o verdadeiro. Mas e a sua dedicação? Será que é similar à de Paulo? Se é a verdade, isso tem que mudar a minha agenda. Se é a verdade, tem que mudar a minha dedicação a conhecer esse evangelho. Tem que mudar a minha rotina em prol desse evangelho. Porque senão fica dissonante. Você acredita no poder do evangelho? Você acha mesmo que essa mensagem é poderosa para salvar e transformar a vida de pessoas? Você quer transformar a vida de alguém que você acha que não devia andar naquela direção? Experimente pregar o evangelho para ele. Você pregar o evangelho e ele crer no evangelho, acabou a sua preocupação. Será um outro homem, uma nova criatura. Quer mudar alguém? Pregue o evangelho. Quer educar bem seus filhos? Pregue o evangelho. Quer mudar o seu cônjuge? Pregue o evangelho. O evangelho tem poder para mudar. E se ele é verdadeiro, se você acredita nisso, como essa crença se reflete em sua dedicação e alegria em anunciar? Onde está a alegria que esse evangelho produz em nós? Com essas perguntas, podemos nos confrontar e responder ao Senhor. Convido-o a baixar sua cabeça e vou orar, assim daremos sequência a uma oração em forma de cântico para demonstrar ao Senhor o nosso desejo de nos aproximar dEle. E essa aproximação só é possível através do evangelho. Então, esse evangelho tem que ser, de fato, o cerne de nossa vida, de nossas ações. Senhor, nosso Deus, nos colocamos mais uma vez perante o Senhor, agora para confrontar o nosso espírito. Eu não posso sondar o coração de qualquer pessoa aqui, mas o Senhor pode. O Senhor conhece o mais profundo do nosso ser. O Senhor sabe das nossas dúvidas, dos momentos em que questionamos o poder e a eficiência, mas também a veracidade do evangelho, daquilo que recebemos. Muitas vezes somos atacados pelo mundo que não confia no Senhor e tenta tirar de nós a fé, roubar de nós a fé. Nós vamos resistindo, vamos sobrevivendo. Mas também posso dizer, Senhor, que nessa igreja e de forma geral nós testemunhamos que cremos no evangelho. É a nossa principal mensagem. É a mensagem que nos traz a salvação em Jesus. É aquilo que faz nosso coração bater mais forte quando o ouvimos. É a nossa principal dedicação. E tem sido assim por anos. Mas, Senhor, que isso também resulte em uma prática de dedicação. Por isso, rogo que o Senhor desperte em todos nós uma dedicação mais profunda com aquilo que acreditamos. Não uma dedicação a simplesmente tradição religiosa, a compromissos eclesiásticos isentos daquela confissão interna de uma crença profunda no evangelho, na mensagem, em vivê-la, em praticá-la e, mais do que isso, a anunciá-la a todos aqueles que estão à nossa volta. Rogo ao Senhor que em nossos corações volte a queimar aquele fogo, aquela chama ardente da proclamação do evangelho que anda tão apagada ultimamente em nosso mundo. As pessoas não anunciam mais o evangelho, não falam mais sobre ele, missões são esquecidas, pouco motivadas, e as pessoas não têm mais a alegria em demonstrar diante do mundo a diferença. Pelo contrário, há uma busca, uma inclinação em facilitar o evangelho para que ele não demonstre tanta diferença na vida das pessoas. O evangelho popular é populista, de certa maneira. Dê-nos a ousadia de espírito para negarmos isto e a alegria que Paulo tinha, não só viver para aquele evangelho, mas falar dele, escrever sobre ele e doutrinar irmãos, mesmo que isso tenha lhe custado tantas coisas. Que tenhamos em nós a mesma disposição de pagarmos o preço de torná-lo conhecido e de nos alegrarmos pelo preço que estamos pagando. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus.